Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. O Sintab, o Sindicato dos Trabalhadores da Agricultura e das Indústrias de Alimentação, Bebidas e Tabacos de Portugal, afirma que existe falta de respostas das entidades públicas para os trabalhadores imigrantes. Em comunicado enviado à nossa redação, o Sintab afirma que tem acompanhado de perto a situação dos trabalhadores imigrantes a residir em Portugal, maioritariamente trabalhadores agrícolas e do setor da alimentação, sendo que a quase totalidade destes trabalhadores sujeita-se a entrar em Portugal pela mão de intermediários sob a promessa de obtenção de um contrato de trabalho digno que depois não se concretiza. Uma prática que, segundo o Sintab, continua a ser financeiramente muito rentável devido a não haver fiscalização da parte das entidades competentes. O Sintab, que neste comunicado reitera a sua preocupação com a recente extinção da Secretaria de Estado para as Migrações, numa altura em que os problemas destes trabalhadores não têm solução à vista, e quando a comunidade de trabalhadores nunca foi tão expressiva como no momento atual. O Sintab aponta a falta de legislação laboral que protege os trabalhadores, como seu exemplo, o contrato coletivo de trabalho para o setor da agricultura do Distrito de Beja e também o de âmbito nacional, que não são negociados, reforçando a exigência da revogação da caducidade da contratação coletiva. O Sintab afirma ainda que o Estado e as instituições públicas não podem estar do lado de quem explora os trabalhadores, e muito menos de quem acentua essa exploração em função das fragilidades sociais. As explicações foram deixadas por Francisco Franco, dirigente do Sintab, em Beja, que à Rádio Vidigueira deixa um alerta em relação à situação dos trabalhadores imigrantes.
Isto é para um alerta das conversas que têm vindo, que a gente temos tido com os nossos associados, trabalhadores imigrantes, tem sido nesta questão, desde o início da extinção do CEF, tem se tornado complicada a renovação dos certificados de habitação, sendo que eles necessitam de um certificado de habitação para fazer um novo contrato ou para renovar um contrato que tenham. E desde este processo, desde o início deste processo, tornou-se muito complicado, trazendo transtornos à vida dos trabalhadores e algumas complicações até. Não tem sido negociado por parte da Confederação Patronal, o nosso contrato coletivo, também tem sido uma agravante e também tem sido um empurrão para haver deste tipo de situações que levam à precariedade dos trabalhadores, à falta do cumprimento dos seus direitos. Estamos numa região que atualmente tem muita mão de obra imigrante, também é agravante este tipo de situação, por isso é que a gente também alerta para esse facto de não dar. Atualmente a Associação Patronal não negociar o nosso contrato coletivo da agricultura, que já desde 2011 que não é revisto, porque é através do contrato coletivo que são conquistados os direitos e são aplicados os direitos dos trabalhadores do setor agrícola.
Francisco Franco, dirigente do Sintab em Beja, e este alerta em relação aos trabalhadores imigrantes. A Câmara Municipal de Cuba formalizou na última terça-feira em Ragusa, em Itália, o lançamento da iniciativa Urban. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Cuba, trata-se de um investimento de cerca de 350 mil euros para a instalação de um projeto piloto de regeneração urbana, com vista a promover a necessária e inevitável adaptação do concelho às alterações climáticas e à melhor racionalização da água pública. Segundo explicou a Câmara Municipal de Cuba, a iniciativa Urban, cofinanciada pelo programa Interreg Euromed, coloca em colaboração 9 entidades europeias de 7 países da Orla Mediterrânica, de onde se destacam as cidades de Roma, Larnaca e Sarajevo, centros de investigação, organizações especializadas em sustentabilidade e agências públicas, com o propósito de mitigar os efeitos das secas severas e da escassez de água que se vem demonstrando na região e dos desafios sociais e económicos que estes fenómenos implicam às pessoas, organizações e às comunidades em geral. O município de Cuba, juntamente com a Make It Better, pretendem introduzir no concelho e na região uma ação pioneira e inovadora participada pelas empresas e pelos cidadãos, com vista ao planeamento e à implementação de uma estratégia de longo prazo para a sustentabilidade, para a otimização dos investimentos públicos em urbanismo e infraestruturas verdes, sempre garantindo a proteção e racionalização de recursos fundamentais, como sejam a água, a par da inclusão e da qualidade de vida das populações locais. Alvito apresenta esta quinta-feira no Centro Cultural Raul de Carvalho, o PEDES, o Plano de Desenvolvimento Estratégico do Concelho de Alvito. A iniciativa faz parte de Alvito, entre os livros e as caminhadas, um festival de cultura que decorre até 21 de abril. A iniciativa vai contar com um conjunto de oradores convidados, abordando temas como os centros tecnológicos especializados da Nova Alvito, a escola profissional, projetos em curso no município, rede de incubadoras e captação de investimento para o território. Moura assinala esta quinta-feira o Dia do Combatente. A Câmara Municipal de Moura, em parceria com o Núcleo de Moura da Liga dos Combatentes, assinala esta efeméride que pretende relembrar, homenagear e agraciar todos os antigos combatentes pelo esforço prestado no cumprimento do serviço militar. A cerimónia terá lugar no recinto dos quartéis, em Moura, junto ao memorial que homenageia os 30 jovens daquele concelho que perderam a vida na Guerra Colonial. A Simbal promove esta quinta-feira no seu auditório a sessão para revelar os vencedores da primeira edição do Prémio Literário Infantil e Juvenil à Sesta, bem como a apresentação do livro O Valor da Liberdade e da Democracia, que reúne os melhores textos a concurso. Este prémio, promovido pela Simbal, em conjunto com a Sesta, a Associação de Escritores do Alentejo, que será anual, tem como destinatários os alunos de todos os agrupamentos de escolas, escolas não agrupadas e escolas profissionais dos municípios que integram a Simbal. O prémio tem como objetivo fomentar o gosto pela leitura e escrita, a promoção da língua portuguesa e incentivar a criação literária sobre temáticas de caráter global e identitário. Os finalistas e vencedores estão divididos em 4 escalões: primeiro ciclo, segundo ciclo, terceiro ciclo e ensino secundário. A Câmara Municipal de Ourique inaugurou na última terça-feira a oficina lúdico-pedagógica para crianças e jovens. Segundo anunciou a Câmara de Ourique, trata-se de um investimento de 558 mil euros que visa proporcionar melhores condições para o desenvolvimento educacional dos mais novos e, simultaneamente, oferecer suporte às famílias da comunidade. Apoiar as famílias é uma prioridade, segundo o município ouriquense, que sublinha que o equipamento reabilitado e equipado está pronto para receber cerca de 180 alunos do pré-escolar e primeiro ciclo, contando com uma sala de informática, biblioteca escolar, laboratório de ciências e uma sala para múltiplas atividades pedagógicas. O novo espaço municipal, que abriu ontem, segundo a Câmara de Ourique, será um ambiente de apoio ao estudo e intervenção terapêutica e social. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo. Para amanhã, sexta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ou limpo, aumentando temporariamente a nubulosidade a partir da tarde, em especial no centro e sul, possibilidade de ocorrência de aguaceiros nas regiões centro e sul durante a tarde, que poderão ser acompanhados de trovoada, vento fraco ou moderado do quadrante leste, sendo do quadrante sul durante a tarde, com neblina ou nevoeiro matinal em alguns locais da região sul do país. Temperaturas que poderão atingir máximas de 25 graus em Beja e Évora, 22 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.